coletados, produzidos, e a gente agora vai entrar num novo ciclo de pesquisa a partir de julho, com novas pessoas no grupo para produzir ainda mais.
Stephanie, como é feito esse trabalho de pesquisa propriamente desse grupo? É, que tipo de informações vocês coletam? De que maneira esses estudos eles podem contribuir para a melhora das políticas de segurança pública no nosso estado?
Nossa pesquisa, ela é feita através de encontros, né? O professor, ele sempre agendava, assim, a gente se reunia, discutia alguns pontos com alguns convidados, pontos bastante específicos, por exemplo, que a Bahia continua liderando a letalidade policial no Brasil. E nisso a gente ia desenvolvendo. A gente recentemente fez um levantamento a partir do Instituto Sul da Paz, do Instituto Fogo Cruzado, para a gente poder somar. Na verdade, o nosso grupo ele é bastante somatório, porque é um grupo interdisciplinar. Ele não tem alunos apenas da graduação de Direito. É importante frisar isso. Então, a gente tem bastante pontos de vista sobre o mesmo assunto. Então, trazida essa diversidade que foi pensada pelo professor Misael, né? Então, assim, a nossa pesquisa ela é desenvolvida a partir desse ponto. Como eu falei, é um grupo interdisciplinar, com vários pontos de vista. Nós tínhamos algumas reuniões, como meu colega falou, a gente está iniciando um novo ciclo, porque o intuito do professor Misael é sempre somar, não somente para a faculdade, né, de Direito da UFBA, assim como a gente tem a parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Então, assim, é algo que inicia dentro da Faculdade de Direito e se expande para toda a Bahia. Não é algo somente restrito.
Cabe colocar também a interdisciplinaridade que Stephanie traz, eu acho que até no sentido do âmbito profissional, que eu acho que é uma coisa sensacional, porque a gente já teve defensores públicos, advogados, os próprios policiais militares. Sim. Que estão cursando direito, promotores, né, de justiça, advogados, a galera das ciências sociais, que sempre contribui de um jeito fantástico, assim, as análises são muito boas, o pessoal da própria psicologia, então, saúde coletiva, então é um grupo interdisciplinar, e eu acho que essa é o que é mais sensacional. A gente tem que ver de outros de inúmeros ângulos. A gente não pode se restringir só ao direito. Sim. Eu, por exemplo, costumo muito dizer que o direito é muito medíocre. E é medíocre porque o direito acha que se basta. Porque a gente acha que com uma canetada consegue resolver os problemas do mundo todo, quando a gente não está resolvendo nem nossos próprios problemas. Então, cabe dialogar o jornalismo, a mídia, como é retratado, como é passado para a mídia, como a mídia passa. Eu acho que todos esses pontos de vista somam muito. E temos que trabalhar de maneira interdisciplinar. Sair da caixinha que a gente está muito bem acostumado a se colocar o tempo todo, né?
Olha, Saulo, que beleza ver um advogado humilde, né? Isso a gente vê pouco. Bom, um levantamento do Instituto Sul da Paz, inclusive citado aqui pela Stephanie, mostra que a Bahia, ela registrou mais de 6.500 mortes violentas em um único ano, e esclarece apenas 14% desses homicídios. O que esses números, eles revelam sobre a realidade da segurança pública do nosso estado?
Nem para onde eu começo, vamos por partes. Eu acho que uma das coisas que é mais necessária mesmo é não apenas contar o número de mortos. Eu acho que o que é interessante é verificar a adoção de novas estratégias para evitar a quantidade de mortos que são gerados, inclusive por institutos da própria segurança pública. Porque observe, quando a gente fala segurança pública, segurança do povo, segurança para o povo e segurança feita pelo povo. Porque a gente esquece, inclusive, que os membros da segurança pública, o pessoal que está na corporação, seja da Polícia Civil, Militar ou Polícia Federal, eles fazem parte de uma população. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter dados que mostram números alarmantes em inúmeros aspectos. Dados que mostram a quantidade de suicídios de policiais, inclusive pela própria arma, dados que mostram um levantamento altíssimo de homicídios, por exemplo, agora mesmo em 2026, a gente já teve 1.525 pessoas mortas por atividade policial. Então é um número, estamos em junho, é um número absurdo. Só em junho, por exemplo, a gente vai ter 97 tiroteios. Em junho, é um mês, imagine os outros meses. Esses esclarecimentos, aí eu vou entrar no sistema de justiça. Esses esclarecimentos, eles precisam ser prestados como uma forma de prestar não apenas respaldo, mas também uma garantia de confiabilidade no Estado. Porque observe, todos os mecanismos de segurança pública giram em torno de um Estado que comanda e dá as ordens. Se você não justifica esses dados, se você não justifica esses números alarmantes, e principalmente se você não traz estratégias anuais, porque se você tem a mesma fórmula de fazer segurança pública todos os anos e os números de mortes continuam altos, alguma coisa não está funcionando. Então a gente tem que ver onde é que a gente vai modificar. onde é que a gente vai mudar. Então, se você não apresentar dados, fica muito difícil da gente cobrar as pessoas. Não apresentar dados, isso é uma das coisas que a gente trabalha muito no grupo. Eu, por exemplo, trabalhei muito isso quando eu fiz pesquisa analisando mesmo os processos de morte por letalidade policial. Quando você não traz esses dados, você isenta determinadas pessoas que são responsáveis por isso, que são responsáveis por operações, que são responsáveis pelo comando, que são responsáveis não por apertar o gatilho, porque o gatilho é a última coisa que é apertada, que é decidida. Sim. E é decidida no fogo cruzado, é decidida no calor do momento, é decidida por policiais que têm segundos para poder ter uma decisão, mas é uma forma de você isentar representantes de justificarem suas decisões. Por que os números estão tão altos? A gente também quer saber. E por que vocês não mostram esses números? É algo que a gente precisa também trabalhar nisso. Então, além de políticas públicas que são, eu preciso dizer, mal formuladas, né? E com um contato muito pouco, porque não faltam metodologias, não faltam pessoas qualificadas, não faltam não só pesquisadores, mas pessoas da própria corporação, dizendo o que a gente precisa melhorar. O que falta é o interesse estatal de como a gente pode melhorar esses programas e diminuir, assim, os dados alarmantes de mortes voltados para a segurança pública, né? E não só na segurança pública, mas de mortes de maneira geral.
Dando continuidade ao que o colega estava falando, né? A gente tem uma discrepância entre polícias, né? Eu inicio falando que mais polícias na rua não é necessariamente mais segurança.
Com certeza não.
Tá? E a gente tem uma discrepância, por exemplo, eu vou falar de experiência individual, porque eu já fiz estágio junto à Polícia Civil e eles têm uma preparação. Eles têm cursos, eles têm acompanhamento psicológico, tanto que o índice de taxa de suicídio de policiais civis e federais é muito inferior ao índice de suicídio de policiais militares. A polícia militar na Bahia, né, falando exclusivamente da Bahia, é uma polícia que ela não tem um preparo psicológico. Não. Você entra em um curso de formação ali, você aprende a atirar e você vai pra rua. Entendeu? São 8 meses que você fica sendo preparado, entre aspas, né, pra poder cuidar e proteger a população. Então, assim, não há um preparo. Então, tem que haver um investimento na inteligência, um investimento na saúde mental também, que é importante frisar, porque nunca é pautado a saúde mental de policiais militares. Então, assim, como a gente vai depender de pessoas sem saúde mental para proteger a gente?
É uma pergunta que fica aí, né? Reverberando na nossa mente, nos nossos corações. Eu queria tratar de outro assunto agora com vocês, que é a questão das organizações criminosas, né? As facções criminosas em nosso estado. O estudo que eu citei agora há pouco, né? Ele mostra aí que 83% dos homicídios são cometidos com armas de fogo e que há forte presença de organizações criminosas nesse tecido social do nosso estado. Muitas vezes, até o senso de comunidade dos bairros da região da cidade de Salvador e dos interiores, eles são aí preenchidos pelas facções criminosas. Como esses fatores, eles dificultam o trabalho aí do combate à segurança pública na Bahia?
De tantas formas, mas dificultam de todas as formas. Primeiro que observe, se você tem um território, vou colocar território, que é mais amplo, né? Que ele é amplamente dominado a partir de organizações criminosas, tudo já fica muito mais complicado. Primeiro que você tem uma população que fica à mercê de dois alvos ali, alvos tanto das próprias organizações criminosas quanto alvos da própria polícia, e a gente não pode negar isso, porque apesar da gente estar falando sobre saúde mental, sobre mais investimento dentro dos aparatos de segurança pública, a gente não pode negar a factualidade que é o comportamento dos membros de segurança pública em territórios diferentes. A forma como a polícia se comporta no bairro da Pituba ou no bairro do Horto Florestal é completamente diferente de como se comporta em bairros e territórios negligenciados pelo Estado. É completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter um amplo domínio dessas organizações em disputas territoriais. Quando a gente vai analisar, por exemplo, a gente vai ter facções criminosas espalhadas em vários locais da cidade. E a gente consegue ver a própria vivência, a própria empiria de quem vive naqueles territórios vai dizer, aqui é tal. É uma senhora de idade, de 70 anos. Mas ela sabe que ali, naquele local, a facção X é quem comanda. E isso é amplamente divulgado, não é uma coisa que eu, Saulo, estou falando, é amplamente conhecido. Os próprios mecanismos de segurança pública sabem, né, quem opera e quem tem uma presença maior ali. Um dos desafios que eu acho que é muito grande é esse, separar a população da organização criminosa. Ponto. Um segundo desafio, que eu acho que é muito grande, é o investimento em aparatos de inteligência, que é o que Stephanie trouxe. Porque, observe, no ano de 2025, nós tivemos uma operação na Faria Lima, em São Paulo, que apreendeu, se eu não me engano, se não me falha a memória, 1,2 bilhões em tudo. Armas, drogas, entorpecentes, dinheiro, em tudo. E eram chefes de organizações criminosas em São Paulo e estavam morando na Faria Lima. Então é muito ilusório a gente encontrar e achar que apenas dentro de territórios de periferia ou bairros negligenciados, a gente vai achar os grandes líderes de organizações criminosas. Na verdade, muito pelo contrário. Eles estão onde o poder da segurança pública não alcança, ou quando alcança, alcança com inúmeros muros até alcançar aquela pessoa. Um outro ponto, e é uma ilusão muito grande a gente pensar, observe, alguns anos atrás a gente poderia dizer que as organizações criminosas cumpriam o papel do Estado. Alguns anos atrás. O que é que eu quero dizer com isso? Você tinha uma população que acabava se beneficiando com organizações criminosas, no sentido de a organização fornecia para a população daquele território coisas que o Estado não fornecia. Isso mudou muito conforme os anos. Mudou absurdamente. Isso é uma coisa que já não ocorre mesmo. Agora o que nós temos é uma disputa territorial, disputa por dinheiro, influência em vários ramos de mercado, dentro do agronegócio, influência em ramos de mercado voltados para tecnologia, investimento dentro da área de inúmeros setores, né, até dentro dos próprios ramos de segurança pública, né, tráfico, principalmente cocaína, para poder alcançar um grande índice de territórios e demarcar o seu espaço. O que a gente está falando é disputa territorial, para venda de drogas, para venda de entorpecentes, para tráfico de armas e por aí vai. Eu acho que são esses muitos desafios e entra no investimento. Se a gente pega a Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, que está ali no aparato, no braço armado ostensivo do Estado, o que a gente vai ter é uma discrepância absurda em dinheiro investido. A Polícia Federal não dá um tiro. A Polícia Federal não dá um tiro. E quando ela vai para uma investigação, ela vai para uma investigação certeira. É difícil você vê a Polícia Federal agir de uma maneira impulsiva. É certeira. E quando ela vai com a quantidade de documentos suficiente para condenar você até a 17ª geração. Então, a gente não percebe isso. E eu posso dizer, assim, bem brevemente, que uma das coisas que mais me deixa angustiado é que a gente poderia alcançar inúmeras pessoas. Mas a gente não alcança. Por quê? Porque o aparato ostensivo da polícia, militar especificamente, é ser colocado num campo para poder atirar. E a gente poderia prender uma pessoa. De uma maneira, eu também, novamente, eu não vou julgar um policial que tem segundos para poder pensar o que deve ou não fazer. Mas, alcançando uma pessoa, a gente pode chegar a outra, e chegar a outra, e chegar a outra. Mas, novamente, como o Stephanie trouxe, um curso de 8 meses está bem distante de preparar eles para a realidade. E eu digo isso com a propriedade porque, durante a minha pesquisa, eu entrevistei muitos policiais militares, foram 34 entrevistados, e, unanimamente, todos eles falaram de inúmeras patentes, né? Da alta patente da Polícia Militar até os praças, né? Soldados, cabos, sargentos, e todos falavam a mesma coisa. A gente não consegue imaginar. Depois de 8 meses, a gente acha que tá pronto pro que deve vir aí. Quando a gente vai pro primeiro dia na rua, a gente não sabe o que fazer. Parece que os 8 meses não resolveram, não serviram pra nada, né?
É muito triste essa realidade, muito, né? Nossa entrevista chegou no finalzinho, o tempo é curto, mas eu ainda tenho duas perguntas a fazer. A primeira é sobre a relação direta com a violência junto às questões sociais, né? Muita gente acredita que tudo isso está dissociado, né? Que violência não dialoga com acesso à educação, com mercado de trabalho, com ocupação urbana. Até que ponto a segurança pública ela também passa por questões de manutenção de políticas sociais?
Vou dar continuidade ao que Saulo falou, né? Que antes as organizações criminosas elas faziam o papel do Estado. Então, se a gente for num bairro periférico, em uma época de Páscoa, quem está dando os ovos de Páscoa não é a polícia, não é o Estado que está dando o peixe da Semana Santa. Quem está dando ali é alguém que está envolvido com facção criminosa. Então, uma criança que já cresce em um ambiente, né, periférico, um ambiente que não tem tanto acesso à educação, ainda é um ambiente que, querendo ou não, não tem um acesso que alguém que mora no Corredor da Vitória tenha. Então, assim, a criança, ela vai ver a polícia entrando ali, vai ver a polícia atirando, e ele vai crescer com aquela visão deturpada de a polícia é ruim e o traficante é bom, porque a polícia matou o amigo do meu pai, o amigo da minha mãe, e o traficante, ele que me deu minha bola do Dia das Crianças, ele que fez a festa no Dia das Crianças. Então, assim, é algo que tem que vir desde o início. Minha mãe, ela tem um ditado que o espinho, quando tem que furar, ele fura de pequeno. Então, tem que vir da educação primária. Eu acho que isso tem que ser instaurado na educação primária. Por exemplo, dando continuidade à minha fala, perdão, acabei me perdendo. Educação de base, entendeu? Porque, assim, a criança, ela tem que crescer com a visão do certo e do errado. Não que nada seja verdade absoluta, tá? Para reiterar minha própria fala. Mas, como eu falei, se ela cresce dentro do ambiente ali periférico, do ambiente mais hostil, achando que a pessoa integrante da facção criminosa é a certa e a polícia é errada, ela tem mais vocação ou inclinação a se associar a uma facção criminosa.
E também tem um outro coisa que a gente também precisa chamar atenção, aonde é que a gente está errando enquanto sociedade? Porque, observe, a gente está muito acostumado a procurar culpados.
Sim.
Né? A responsabilizar e procurar culpados. Mas eu acho que é um trabalho muito coletivo. Porque a educação, por exemplo, eu falo enquanto professor, é um desafio muito grande você dar aula no Estado. Minha mãe também é professora do Estado e deu aula no Estado em inúmeros colégios por muitos anos, em inúmeros territórios de Salvador. E é muito difícil você ver que os mesmos jovens que estão frequentando a escola e que podem tentar chegar em casa com nova perspectiva de vida e novos... Eles não têm novas perspectivas de vida. Porque você não tem. Então, a educação, por exemplo, nós estamos perdendo jovens da educação. E quem está cooptando esses jovens é a alta criminalidade.
Concordo.
Então, é algo a se verificar em inúmeras esferas. Eu acho que o grupo funciona muito bem nesse sentido, por isso. Porque a gente tem que observar a interdisciplinaridade dos próprios projetos de segurança pública. Então, se eu vou fazer um projeto de segurança pública, a Secretaria de Educação tem que estar fora ou tem que estar dentro? Eu estou perdendo jovens para quê? Para criminalidade. Esses jovens eram para estar aonde? Qual a idade média desses jovens? Entre 17 e 25 anos. Eram jovens que irão prestar no ensino médio da faculdade. E não estão. Estão indo a partir de relações com organizações criminosas que dominam aquele território para poder tentar ascender, em muitas aspas aqui,
sim,
por meio do tráfico, por meio de outras criminalidades, né? E não só a Secretaria de Educação, mas eu penso, por exemplo, a própria saúde. Saúde pública, falar de saúde pública hoje, e eu sou assim, defendo o SUS a todo e qualquer custo, né? Mas, quando a gente para pra poder analisar o investimento que é colocado dentro dessas políticas e a população que precisa ser beneficiada, a gente tá bem longe de alcançar a realidade que a gente gostaria, né? Muitos brasileiros em insegurança alimentar, então eu acho que segurança pública é a última escada. Se a gente tá precisando, se estamos matando tantas pessoas, é porque estamos pulando inúmeros degraus que deveriam estar ali pra poder blindar, né, esses mecanismos de segurança de operarem perante corpos que não param de se acumular.
Professor Saulo, Stephanie, a nossa entrevista está chegando no fim. Eu vou precisar finalizar por conta do tempo, mas de fato é um assunto que demanda bastante continuidade nesse diálogo. Vamos retornar aqui, tá? No Editorial Justiça, para dar seguimento a essa discussão muito importante. Mas como vocês mostraram para a gente, a segurança pública na Bahia, esses dados que a gente vê de morte, de índice de criminalidade, são só a ponta do iceberg,
sim,
né?
Sim.
A questão é muito mais estrutural. Eu acho que esse entendimento de que é uma questão mais estrutural é o que mais falta na sociedade, é o que falta nos agentes de polícia, nos órgãos e instituições responsáveis pelo combate, pela manutenção da segurança pública, pelo combate à criminalidade. O exemplo que o professor Saulo trouxe sobre a comparação da polícia civil com a polícia militar, né, seja na Bahia ou outros estados, mostra que, de fato, inteligência é fundamental, né, para a aplicação do combate à segurança e para entender o cenário difícil que estamos vivendo, especialmente aqui na Bahia. Muito obrigado, professor Saulo. Obrigado, Stephanie, pela participação. A gente, com certeza, vai voltar mais vezes aqui no Editorial Justiça.
Obrigado a todo mundo que está assistindo.
Obrigada.
Vamos lá, então, gente. São 12 horas e 47 minutos. Vamos agora aos destaques nacionais desta terça-feira no programa 12 em Pauta. A defesa do senador Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e na lei de execução penal. Os advogados argumentam que Jair Bolsonaro teve restringido o direito de receber visitas de familiares e de manter contato com o mundo exterior. A defesa também ressalta que Flávio Bolsonaro atua como advogado do pai e que a medida comprometeria a comunicação entre o defensor e o cliente prevista no Estatuto da Advocacia. A decisão foi tomada após Flávio Bolsonaro ler, durante uma transmissão nas redes sociais, uma carta atribuída ao ex-presidente Bolsonaro em apoio à sua pré-candidatura à presidência da República. Para o ministro Alexandre de Moraes, a divulgação pode ter sido uma forma de contornar a proibição imposta ao presidente Bolsonaro de utilizar redes sociais, direto ou indiretamente. Além de suspender as visitas por 90 dias, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa do ex-presidente apresente, no prazo de 48 horas, esclarecimento sobre a divulgação da carta. Moraes quer saber se Jair Bolsonaro tinha conhecimento prévio de que o conteúdo seria publicado nas redes sociais. Durante uma transmissão ao vivo, Flávio Bolsonaro negou que o pai tenha autorizado ou solicitado a divulgação da carta e afirmou que a suspensão das visitas representa uma tentativa de interferência no processo eleitoral. Está então mais um embrólio envolvendo a família Bolsonaro. Agora, e o questionamento do ministro Alexandre de Moraes, se a leitura de uma carta do Flávio Bolsonaro numa transmissão na rede social configurou aí, de fato, crime eleitoral, configurou também a violação da medida cautelar da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, que aí não poderia ter acesso à rede social. Antes do nosso giro internacional, a gente traz mais um levantamento, pesquisa Nexus, aí BTG Nexus, divulgada ontem, mostra um cenário de empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa de segundo turno nas eleições presidenciais deste ano. Segundo o levantamento, o presidente Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro tem 44%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados, segundo a pesquisa Nexus. Na simulação de primeiro turno, o presidente Lula lidera com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 34%. Em seguida, aparecem Ronaldo Caiado com 5%, Renan Santos e Romeu Zema com 4%, Joaquim Barbosa e Augusto Cury com 2% e Aécio Neves com 1%. O levantamento também simulou outros cenários de segundo turno. Nos outros cenários, o presidente Lula aparece à frente e venceria Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos. A pesquisa foi realizada por telefone entre os dias 10 e 12 de julho, com 2.003 eleitores em todo o Brasil. São 12h51, vamos conferir o que é destaque internacional nesta terça-feira. Está no ar o Giro Internacional de hoje no 12 em Pauta.
Giro Internacional. Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI. Estes são os destaques desta terça-feira, 14 de julho. Emmanuel Macron preside nesta terça-feira pela última vez como chefe de Estado o tradicional desfile militar de 14 de julho em Paris, que faz parte das comemorações do Dia da Bastilha, a festa nacional da França. Com número recorde de militares, o governo francês tem o objetivo de demonstrar com esse desfile a capacidade militar francesa e o reforço da defesa europeia. A cerimônia também homenageia os países da coalizão de apoio à Ucrânia, com a participação de militares europeus e ucranianos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e outros 24 líderes europeus acompanham o evento. Uma cerimônia será realizada nesta terça-feira em memória das vítimas dos atentados de Nice, com a presença do presidente Emmanuel Macron, 10 anos após o ataque que matou 86 pessoas e feriu mais de 400. Em 14 de julho de 2016, Mohamed Laou Al-Bajoulel lançou um caminhão contra a multidão que assistiu os fogos de artifício na Promenade des Anglais, avenida da Orla Marie. Marítima em Nice. Um minuto de silêncio também será observado na abertura do jogo França-Espanha nas semifinais da Copa do Mundo. Os incêndios na floresta de Fontainebleau, na região parisiense, que começaram no domingo, já consumiram mais de 1.900 hectares até amanhã desta terça-feira, segundo o Corpo de Bombeiros. Cerca de 850 agentes e 4 aeronaves estão mobilizadas desde ontem, mas as condições meteorológicas, como calor, vento e ar seco, têm dificultado os esforços de combate ao fogo até o momento. Ao todo, cerca de 1.000 pessoas foram retiradas da área dos incêndios, segundo as autoridades. Os Estados Unidos atacaram o Irã pela terceira noite consecutiva, segundo o Comando Central Americano. Durante uma missão de 5 horas, foram atingidos alvos militares em várias cidades portuárias iranianas no Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária do Irã retalhou, atacando bases americanas em Bahrein e na Jordânia. Em meio ao fogo cruzado, o presidente americano Donald Trump afirmou na segunda-feira à noite à imprensa na Casa Branca que um acordo com o Irã ainda era possível. Antes disso, ele havia anunciado em sua plataforma Truth Social que os Estados Unidos tomariam o controle do Estreito de Hormuz e que o bloqueio dos portos iranianos seria restabelecido na noite de hoje. Assim como Teherã, o presidente dos Estados Unidos disse que queria cobrar uma remuneração equivalente a 20% do valor das cargas em Hormuz. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Ana Carolina Pelis.
Obrigado, Ana Carolina Feliz. São 12 horas e 54 minutos. Está no ar o nosso giro esportivo desta terça-feira com Matheus Santos trazendo atualização esportiva para o programa 12 em Pauta. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. O que é que você tem hoje para a gente de destaque esportivo para a gente trabalhar aqui no programa de hoje?
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, essa semana vamos ter a maratona de jogos internacionais e também nacionais, inclusive envolvendo o nosso times baiano, que vai acontecer essa semana. Bahia e Vitória vão jogar essa semana no Campeonato Brasileiro, é a volta do Brasileirão, e a dupla Bavi vai começar fazendo parte disso. Vou explicar um pouco para vocês o porquê. Hoje vamos ter França e Espanha, né, pelo torneio internacional, né, um grande torneio aí que vai definir o finalista que vai acontecer neste domingo. E amanhã, Argentina e Inglaterra. E amanhã a gente traz mais informações sobre esse pré-jogo e também o pós-jogo de França e Espanha. E a partir de quinta-feira vamos ter Vitória e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o reencontro do Brasileirão de volta depois de um mês. E vamos voltar com Vitória e Vasco, além dos outros jogos que vão acontecer também. E sexta-feira vamos ter um jogo atrasado entre Bahia e Chapecoense, o jogo da quarta rodada, que não aconteceu porque o Bahia estava na pré-Libertadores, junto com o Botafogo, né? Estavam realizando, o Bahia acabou caindo naquele torneio, e o Bahia vai realizar esse confronto da quarta rodada contra a Chapecoense, que ainda está passando por um processo de reestruturação, não vem fazendo uma boa temporada, e o Bahia também quer conquistar aí um bom desempenho jogando na Arena Fute 9 e voltar muito bem pós-Copa do Mundo, apesar de ter perdido o último amistoso contra o Fluminense, um jogo bastante polêmico de fato. E no final de semana vamos ter a final do torneio internacional, né, que vai ser disputado essa semana, quem vai ser os finalistas dessa edição desse grande torneio. Por enquanto o mercado da bola segue aberto, a gente tem algumas transferências, renovações de contrato, inclusive estreias de alguns reforços que tanto o Bahia quanto o Vitória contratou nessa temporada, né? A gente pode ver o Vitória, por exemplo, jogando com esses novos reforços já no jogo contra o Vasco da Gama, né? Porque alguns já estão no bid, alguns não, todos já estão no bid, inscritos já, e o Bahia também, que já estreou o Guido Herrera foi apresentado ontem e já jogou contra a equipe do Fluminense, né? Então o Guido Herrera pode brigar aí por vaga junto com o Ronaldo, apesar do Léo Vieira estar fora da temporada, né? E o Alejo Vélez é outro reforço que também estreou, já tinha sido apresentado e já tinha estreado contra o Fluminense, né? E ele vai disputar a vaga ali junto com os seus concorrentes dentro de campo para ver se vai assumir essa titularidade no Bahia. O Alejo Vélez foi uma das grandes contratações do Bahia no ano, né? Apesar da janela do Bahia ser bastante questionada ainda na temporada. Mas vamos aguardar aí os próximos episódios. Por enquanto, essa maratona de jogos, o mercado segue aberto, algumas transferências, né? O brasileiro André Santos vai ser o novo reforço do Manchester United, por exemplo. O Vinícius Júnior, que está de férias, porém está encaminhado a sua renovação com o Real Madrid, né? Estava com esse impasse aí devido a algumas questões políticas, né, do clube e também algumas questões também, infelizmente, envolvendo racismo, mas aparentemente o Vini deve ficar no Real Madrid, né? E algumas questões dos brasileiros. O Casemiro vai jogar com o Messi, né, na Inter de Miami. E o mercado ainda segue agitado, né? Algumas questões de alguns brasileiros aí, o mercado da bola segue bastante agitado. E João, para você, quem passa aí, quem vai para as finais? Inglaterra, Argentina, Espanha ou França? Começando hoje às 16 horas, esse grande confronto desse torneio internacional.
Olha, Matheus, eu acho que a final da Copa do Mundo será mais uma vez a reedição do último torneio, né? França e Argentina.
Daqui a pouco eu volto, mas a gente fala já desse torneio. A França que quer buscar esse tricampeonato, né? A Espanha quer buscar o bicampeonato. E a Argentina quer buscar o tetra e a Inglaterra também quer buscar o bicampeonato, né? Lembrando que essas semifinais, todos os semifinalistas já ganharam esse torneio. Então a gente vai ter aí, não vamos ter um campeão inédito, mas vamos ter aí um bi ou um tetra, quem sabe, né? Um tricampeão. A gente aguarda aí quem vai ser mais. Um confronto que promete demais, de quatro gigantes seleções que devem jogar um grande confronto nesse duelo. E Bavi, quinta e sexta, Vitória joga quinta e sexta também. Vocês vão acompanhar aqui na nossa querida Rede Excelso a nossa jornada esportiva, tanto do Vitória quanto do Bahia, João.
Maravilha, obrigado, Matheus Santos, pela atualização esportiva desta terça-feira. O programa está chegando no fim, gente, correndo. Eu agradeço a Nilson Silva pelo comando da nave aqui na Rádio Excelso, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Agora aqui na Excelso vocês ficam com Reis Moura. Hoje o programa Entre Amigos está na paróquia São Tiago Maior, Excelso Itinerante. Hoje é dia de Excelso Itinerante, você acompanha aqui conosco. E lá na Rádio Cardeal, Patrícia Tosti, o programa Fora da Caixa. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham excelente continuidade terça-feira. Eu sou o João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta. Joia marrom.
conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo
tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está aqui ligado na nossa programação, na sua 106.1 Cardeal FM. Eu sou Patrícia Tosta, ficando com você até as 14h, para você que está ao vivo aqui em nossa sintonia. Chega mais, participe com a gente, interaja, traga sua pergunta, tire sua dúvida, porque o programa de hoje promete, hein, gente? Vamos entregar muito conteúdo, conteúdo de qualidade, que com certeza vai transformar você, empreendedor, empreendedora, vai virar uma chave aí na sua cabeça e vai fazer você pensar ainda mais fora da caixa. O Fora da Caixa é um programa especializado em empreendedorismo e negócios. Aqui nós falamos para empreendedores, empresários, empresárias, empreendedoras, você que empreende por necessidade, abriu o seu negócio para aumentar a renda, porque precisava, estava aí no sufoco, queria uma renda a mais, foi uma necessidade que te levou a empreender? Tá valendo, vem para cá e fica com a gente. Mas se você é aquele também que está empreendendo por uma oportunidade, sempre de olho no mercado, o que é que o mercado está tendendo, a tendência do mercado, a necessidade do mercado, e você atento e antenado já criou um produto, um serviço, um projeto para ajudar pessoas, é um empreendedor também por propósito, dando continuidade àquele sonho da família ou seu sonho pessoal de poder levar algo diferente para a sociedade. Seja qual for a sua motivação, por propósito, necessidade ou oportunidade, você também está aí na startup, criando algo novo, inovador para o mercado, vem para cá, nós estamos juntos fazendo uma grande corrente, criando o nosso ecossistema dentro dessa área do empreendedorismo, porque nós já sabemos que empreender transforma e chegar ao topo é uma conquista diária, um passo de cada vez. A boa notícia que a gente tem para te dizer é que você não está sozinho e nem sozinha. As nossas convidadas e convidados estão aqui, ó, para segurar a sua mão e dizer: estamos juntos nessa jornada e ninguém solta a mão de ninguém. Estamos aqui para fazer a diferença e levar você a construir o seu negócio com muito mais assertividade. Você participa do Fora da Caixa ao vivo pelo chat do canal do YouTube. Atenção, empreendedores e empreendedoras, vem para cá, porque hoje vamos falar sobre como você pode captar recursos para a sua empresa, o seu projeto, o seu negócio, através dos editais. Né? Pois é, essa é uma forma também. Vamos falar sobre captação de recursos. Quem não quer, gente? Pensa aí. Qual é o empreendedor ou a empreendedora que não quer saber de captar recursos? Gente, não tem, né? É o assunto que não quer calar. Oportunidades, organização, propósito. Tudo isso vai estar aqui na pauta da nossa conversa, porque sem mais delongas, vou chamar a Sayonara Bezerra Malta. Ela é empreendedora. Ela está aí à frente do escritório de projetos Esmeralda, é gestora sociocultural e também parecerista, vai dar o parecer em editais culturais, assessora de lideranças e grupos, uma pesquisadora com pós-graduação em política e gestão de cultura. Está pouco ou quer mais? Me diz se esta mulher tem ou não tem coisas para te falar nessa tarde de hoje que vai realmente enriquecer você enquanto empreendedor, enquanto empreendedora. Então, vamos lá saber sobre esse nosso assunto de hoje e tirar as suas dúvidas sobre como captar recursos, um assunto mais que atual, mais que necessário para qualquer empreendedor. Não é isso, Sai? Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde.
Olá. Tá me ouvindo? Pera aí, que agora, já, agora sim. Fala pra gente. Pronto. Com o microfone fechado ia ficar difícil, né? Vamos lá, agora sim, já conectada e sintonizada aqui com os ouvintes da Cardeal FM e também os internautas, os seguidores aí, aqueles que estão ao vivo seguindo o nosso canal no YouTube.
Muito boa tarde, é uma alegria estar aqui nesse momento com todos que estão acompanhando, também com você, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente com essa oportunidade de a gente trocar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e às vezes é uma caixinha de surpresas que as pessoas, na verdade, não sabem exatamente do que se trata. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sim. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço, né, a sua disponibilidade, assim, de pronto, aquele convite, né, feito assim para a Sayonara, ela se abraçou e vamos lá falar, porque é um assunto que está todo mundo querendo saber. E você falou que é uma caixinha, né, que muitas vezes a dificuldade é abrir. Tem gente que não chega nem perto dessa caixinha, falar, ah, isso não é para mim. Muito complicado, negócio de edital, aí tem gente que acha que são cartas marcadas, que nem adianta gastar tempo para preparar um projeto e apresentar. E às vezes essa crença afasta de boas oportunidades, não é isso, Sayonara? Pois é, quem já quebrou essa, venceu essa barreira e já apresentou projetos para editais, outra forma de captar recursos, tem boas histórias para contar, algumas experiências exitosas, não é isso?
Com certeza, com certeza. Eu acredito que a gente precisa acessar o entendimento do que significa cada tipo de oportunidade. Uhum. E a gente só aprende a captar recursos quando a gente se disponibiliza a isso. Uhum. Então, um pouco parecido com o que você fez comigo hoje. A oportunidade aqui, vamos... Eu estava pronta para falar porque eu estou organizada para esse momento, para esse espaço. Olha, de colocar minha comunicação no mundo. Isso está acontecendo de outras formas aqui no meu mundo também. E para os editais é um pouco parecido. Se a oportunidade chega e você está preparada para ela, ela vai chegar e ela não vai te assustar, porque você conseguiu já compreender que tipo de oportunidade é essa, que legislação rege esse tipo de edital e se eu posso ou não, com segurança, acessar determinado tipo de oportunidade. Olha. Então, quando você tem um processo de aprendizagem instaurado, seja acompanhando conteúdos que estão aí pelas redes sociais, pelas plataformas de ensino, muitas vezes de forma gratuita, seja também contratando pessoas como assessores, como eu e outros tantos que existem aí no mercado, você vai aprendendo a ler essas oportunidades. Eu acho que o primeiro desafio do empreendedor é saber ler a oportunidade. Muitas vezes ele não sabe ler, porque ele tem medo do tamanho do edital, é um edital grande, geralmente são muitos parágrafos, muitas partes, a pessoa fica com medo e fica insegura.
Nossa, então, gente.
Tem todas essas etapas. E a primeira etapa é você saber ler a oportunidade.
Uhum. Já tem primeira virada de chave. Aqui você vai ter muitos, muitos, muitos insights. É aquela entrevista para guardar. Daqui a pouco já estou pegando aqui o link no nosso canal do YouTube, dizendo para você que você não pode perder essa oportunidade dessa entrevista, minha gente. Muito bacana mesmo. É um assunto que com certeza vai agregar muito aí o seu trabalho. E vou dar um passo antes até mesmo de ler a oportunidade, né, Sayonara? É preciso estar preparada, como você falou. As oportunidades, elas só podem ser abraçadas quando eu estou preparada para pagar. Se eu não estou pronta, não estou pronta ainda, fica para a próxima, na próxima, essa próxima pode não acontecer. É. E aí? Agora, o problema são também as nossas crenças. Porque tem muitas pessoas, muitas pessoas que acreditam que captar recursos significa achar dinheiro, encontrar dinheiro. Essa é algo que a gente já precisa começar a desmistificar daí. Por que que você traz esse tópico aí para a nossa reflexão? Captar recursos não é encontrar dinheiro, não? E é o quê?
Não, captar recursos é sobre alcançar um nível de maturidade maior do seu trabalho. Isso também significa um aumento de responsabilidade. Eu gosto de acompanhar algumas empreendedoras de sucesso e certa vez eu li da Monique Evelyn, que é uma referência aqui na Bahia, uma mulher negra empreendedora, e quando ela lançou lá uma entrevista na Forbes ela disse muitas vezes que, que existem muitas pessoas que acham que não ter sucesso é você não conseguir atingir determinado nível. Mas muitas vezes as pessoas conseguem atingir um nível de sucesso, mas não conseguem sustentar. E aí ela recua. Por quê? Porque não tem um nível de maturidade do trabalho, da estrutura do trabalho, mas também da estrutura interna da pessoa. Eu também sou terapeuta, então eu também trabalho com crenças limitantes, com aspectos que muitas vezes dizem respeito ao modelo familiar de relação com o trabalho, ao modelo de, familiar de relação com o dinheiro, muitas vezes ao que muitos chamam de teto invisível financeiro. Bateu naquele teto, eu não posso avançar para outro nível, porque minha crença me diz que seguro é ganhar até determinado ponto, né? E aí a gente tem o teto do MEI como uma grande chave. Como que a gente consegue bater esse teto e dizer, não vou ser mais MEI, vou para o Eleva, né? Vou elevar o meu MEI para uma outra condição. É uma outra estrutura de trabalho, mas é uma outra estrutura de maturidade interna para sustentar um processo de avanço.
Meu Deus do céu, gente, aquele famoso buraco é mais embaixo, tem que ter estrutura para botar a banca e sustentar a banca. Então, captar recursos significa construir essas condições, esse lastro, onde você vai, ó, levantar suas paredes, como na casa, né? Primeiro fazer a alvenaria, né, botar ali o chão, onde você vai construir os pilares para que seu negócio cresça. Então, construir condições para que as oportunidades encontre você. Lógico que você também vai atrás das oportunidades, vai estar de olho nos editais, vamos falar disso mais à frente. Mas também, além dessas oportunidades, chegar até você, o campo aberto, né, as energias fluindo também, a gente também acredita nisso, que a forma como você se conecta, né, com esse universo que está aí, pronto também para te fazer prosperar. E se você está disposta, aberta e quer... Às vezes eu digo, eu quero prosperar, quero. Quando a oportunidade chega, meu Deus, será que é para mim? Será que eu dou conta? Então, essa estrutura que você fala de apoiar essa dimensão de expansão e fazer isso com tranquilidade, acreditando que é merecedor, merecedora. Então, é um momento também de crescer. Tem muita gente que chega nesse ponto e trava, porque está acostumada a fazer tudo, né? Então, tem que sair daquele eu-quipe para... equipe, chega na hora de expandir, o negócio está gritando, dizendo, tem que expandir, tem que pivotar, e a pessoa ali, ó, amarrada, ai não, gente, esse dinheiro todo, e se eu acertar nesse edital, o que eu vou fazer, como é que eu vou gerenciar isso? Começa a aparecer várias crenças e medos, não é?
Com certeza, e aí, para falar disso, eu vou pegar esse próprio exemplo que você deu aí. Imagina a estrutura de uma casa. A quantidade de andares que você vai construir acima dessa casa depende da fundição que você vai fazer lá no chão.
Exato.
Não é isso? Então, é muito parecido com a estrutura do nosso trabalho, seja do ponto de vista da estrutura real, administrativo, financeiro, comunicativa, da gestão desse processo, como também da forma como você constrói isso dentro de você. Da forma como você aceita o seu lugar no mundo. E aí, quando você fala de equipe, para mim, me remete a um atendimento recente com um cliente que ele já tem milhares de seguidores, ele já tem um trabalho reconhecido internacionalmente, mas ele não consegue ter equipe. E ele não consegue ter equipe porque tem uma base nesse cliente que não foi organizada lá na sua fundição de organização coletiva. E aí eu nem estou falando assim de coletivo que vai sonhar uma missão, não. Estou falando de um coletivo de profissionais para formar uma equipe profissional que é regida por um contrato, que é regida por acordos, né, de funções e de remuneração. Então eu acompanho aqui no escritório muitas vezes a angústia de profissionais que não conseguem avançar do equipe para equipe, porque não conseguem organizar coletivamente o seu negócio com as devidas peças, né, que são, na verdade, não são peças, são pessoas que vão estar ali num processo de acordo coletivo e de pacto de trabalho para poder fazer avançar uma determinada proposta. Então, essas habilidades emocionais, essas habilidades profissionais, elas estão sempre juntas. Muitas vezes a gente separa por uma questão pedagógica, separa por um tipo de profissional que vai falar sobre aquele assunto, mas, na verdade, isso está sempre em conjunto. Se você não consegue estabelecer conexões para fazer com que o seu trabalho avance para além da sobrecarga apenas na sua pessoa, você tem ali um limite que, com certeza, ele vai ser evidenciado. Ou no teto financeiro do seu trabalho, ou no limite com o seu corpo. O corpo ele não vai aguentar fazer um trabalho de 4 ou 5 pessoas de forma permanente. Então, o corpo ele vai exigir que você pare. Ou ele vai dar uma estafa, ou ele vai sair num burnout, ou ele vai sair do jogo por alguma dificuldade que muitas vezes você pode até passar, porque você está tão ao piloto automático do trabalho sobrecarregado, e isso vai interferir nas suas relações pessoais, na sua família ou na saúde do seu corpo. Alguma coisa vai gritar e vai colocar uma bandeira vermelha para dizer que o EUKIP tem um limite. E você vai ter que escolher se você quer avançar com uma equipe de trabalho ou se você vai ficar no seu teto com o EUKIP.
Gente, essa é a hora da decisão. É por isso que a gente está falando de mentalidade empreendedora e de fortalecimento também dessa empreendedora para tudo que aparecer. Um edital, uma oportunidade, uma entrevista, divulgar seu evento, uma parceria grande, não dá para tremer na base e amarelar, pronto para poder assumir isso aí. Porque as oportunidades, elas vão também até você, elas vão chegar. E quem estiver pronto, preparado, agarra. E não é só uma preparação aí pessoal, que isso é importantíssimo, estamos falando com uma terapeuta que entende desse lugar de se fortalecer e dizer sim, eu posso, e agora está na hora também de delegar o desapego, esse projeto, esse método é meu, mas eu tenho condição de repassar isso, criar uma equipe que vai dar sustentabilidade a esse meu projeto. Mas aí me parece que tem um passo também, antes da gente falar da captação dos recursos, esqueçamos não, tá, gente? Estamos aí seguindo essa linha de raciocínio. É, eu acho que é preciso arrumar um pouco a casa. Não é só criar base, mas arrumar essa vida e esse trabalho para dar conta dessas oportunidades, sim ou não? Sayonara.
Sim, com certeza. E uma das coisas muito importantes nesse arrumar a base é a gente ter estruturas muito consistentes de planejamento a curto, médio e longo prazo. Boa parte dos empreendedores e também até mesmo das equipes que já estão captando não tem um planejamento a médio e longo prazo, só tem a curto. Quando você não tem um planejamento estruturado e consistente, você não sabe em que direção você está seguindo e isso pode comprometer muito o seu processo, inclusive de captação. Mas eu quero já pegar essa pergunta que você fez agora e emendar com o que a gente estava falando do EUKIP. Por quê? Porque muitas pessoas que me procuram para escrever projetos para captação, já quero fazer o link com a captação para você não achar que essa conversa está indo para outra direção. Não está.
Tá.
Muitos clientes que chegam aqui e querem me pagar para eu escrever um projeto para captar para determinado edital, são pessoas que não têm equipe. E aí eu mostro para ela que equipe é um item fundamental para captar recurso em edital. E se você não tem uma equipe, você corre 2 riscos. O primeiro risco é de perder ponto no próprio edital, porque equipe com currículo comprovado é um item que pontua nos editais. Na maioria dos editais, você tem que comprovar que você tem uma equipe técnica capaz de implementar o projeto que você está querendo aprovar, o projeto que você está buscando uma captação. Então, o primeiro ponto já é esse. O segundo ponto, vamos supor assim, eu não tenho uma equipe, mas eu vou botar aqui uma equipe fictícia, ou eu vou pedir ali o currículo de fulano, meu amigo, só para compor aqui, para eu despachar o projeto, e depois eu decido. Às vezes funciona, às vezes não. Porque muitas vezes, quando você não tem a equipe para pensar a concepção do projeto, o projeto ele não sai da cabeça de quem, do assessor que você contrata para escrever. o que ele faz é traduzir o projeto para você. Mas você tem que dar as informações básicas para ele poder escrever, no caso eu, né? Ou profissionais como eu. Então, se você leva a concepção do projeto sem uma conversa preliminar com a equipe que vai implementar esse projeto, a possibilidade desse projeto dar muito problema é muito grande.
Olha aí.
Então, isso tudo mostra o quê? Mostra que é muito...